eu na sexta-feira passada, depois de me encerrar, ouvi que uma que outra de vocês tiveram um tilt num determinado, numa determinada altura da exposição. E eu vou então recapitular brevemente Tomás de Aquino, porque ao recapitular Tomás de Aquino, a gente recapitula Aristóteles. A gente sabe que toda a teoria com conhecimento de Tomás de Aquino vem de Aristóteles. E aí nós seguimos caminho para a modernidade, vamos entrar na modernidade. Para entender de uma forma bem simples, então eu vou ser o mais simples possível, entender o que Tomás de Aquino e Aristóteles pensavam, é preciso lembrar Platão, que botou as ideias lá na estrela, e o movimento de Aristóteles, que Tomás de Aquino repetiu, de puxar aquelas formas eternas e mutáveis para dentro das coisas. De acordo com Platão, existiria na estrela, no líquido da estrela, uma única ideia de homem, e nós, a nossa alma, que vivia na estrela, viu a ideia de homem, a ideia de cabra, a ideia de cidade, a ideia de justiça. Quando foi julgado no cárcere do corpo, esqueceu tudo aquilo que ela viu na estrela, mas as ideias continuam dormitando lá dentro. Quando então a gente esbarra num homem, a gente relembra a ideia que viu lá na estrela, e por isso a gente diz que ele é homem, ela é homem, todos são homens, aquelas ali são cabras, aquilo ali é mesa. Bom, vocês reparem que já desde Platão, isso vai continuar, há uma ontologia, que é a composição dos seres reais, acoplada para a teoria do conhecimento. Ou seja, nós que vivemos aqui, somos o que somos, porque participamos da ideia de homem. Platão. Como nós todos participamos, não temos a ideia inteira em nós, nós temos defeitos, nenhum de nós é um homem que esgote 100% a ideia de homem. E assim com todas as coisas. Não há nenhum Estado que tenha justiça total, etc. Aristóteles pega essas ideias platônicas, não Aristóteles, já sabe que o próprio Platão, na Revista, pelo menos, trouxe essas ideias, ou refutou as ideias separadas. E Aristóteles, vigorosamente, pega as ideias e bota dentro das coisas. E eu vou agora recapitular Aristóteles, Tomás de Aquino, na terminologia latina de Tomás de Aquino, mas vou fazer o contrário do que a última vez. Eu vou primeiro escrever o que está sentado na minha frente e depois mostrar como é que a abstração, a teoria do conhecimento funciona. Para, em vez de começar com a teoria do conhecimento, eu vou começar com a composição de um ser finito que está sentado na minha frente. Então, para não constranger ninguém nessa cadeira, está vazia. Nessa cadeira está sentado o João dos Titãs. Então, é um ser real, bom, ele não é, mas vamos dizer que seja real, que não era, e aqui está o João dos Titãs. O João dos Titãs, de acordo com Aristóteles, ele tem várias composições metafísicas. E isso vem da tradição e vem até hoje. E até hoje tem autores americanos, bobianos, que não entenderam isso. A primeira coisa que Aristóteles tem que explicar é que este João das Pitangas se transforma sem perder sua essência, sua personalidade de homem. Então, Sócrates de pé, Sócrates sentado. É o mesmo Sócrates, só que uma vez está de pé, uma vez está sentado. Para explicar essa transformação em que o núcleo importante permanece o mesmo, Aristóteles introduz a composição de ato, de substância e acidente. Ato e potência. Então, Tomás de Aquino assume isso. Então, aqui o João das Pitangas é uma substância, uma essência. E ele pode estar de pé ou estar sentado, isso é um acidente. Assim como é um acidente, hoje, nos nossos dias, se uma moça entra agora aqui com o cabelo preto ou loiro ou vermelho, isso é um acidente. Ela pode trocar a cor do cabelo, ela não mudou em sua substância. De acordo com Aristóteles, Tomás de Aquino. Então, uma composição explica um fenômeno que filósofos anteriores não conseguiam explicar. Parmênides não consegue explicar o movimento. Aristóteles consegue através disso. Então, Sócrates pode caminhar, pode subir e descer para acordar e dormir, sem perder a sua substância de ser Sócrates. Essa substância, novamente, é bipartida. Sempre com binômios, parto ao meio. Uma metade é o que Aristóteles vai chamar de essência, a outra metade, existência. A existência diz que ele existe. Por exemplo, João da Pitanga não existe. Mas nós precisamos fazer de conta que ele existe. Então, mas ela existe, João da Pitanga não existe, mas vai fazer de conta que ele existe. Então, na substância dele, tem uma metade que é a existência. A outra metade diz que ele é o João das Pitangas. Então, substância acidente é uma coisa, e agora, entrando dentro da substância, eu tenho outra dicotomia, eu tenho a existência de um lado e a essência do outro. E agora, entrando de novo na essência bipartida de novo, eu, dentro da essência, eu tenho a forma da matéria. Por que ele introduz isso? Ele introduz forma e matéria, porque se ele tivesse só forma, sem nenhuma matéria, em vez de ter o dono das Pitangas, nós teríamos um anjo, São Gabriel, que tem substância e acidente, mas não tem materialidade, espaço e tempo, como nós temos. Existe. Então, nós somos muito parecidos, de acordo com Tomás de Aquino, com o anjo pensado por ele, porque nós temos substância e acidente, o anjo também tem. Nós temos essência e existência, o anjo também tem. Só que a nossa essência tem forma e matéria, e o anjo é uma forma sem matéria. Por isso, o anjo é espírito sem corpo. Essa é a estrutura das coisas, de todos nós, de tudo aquilo que a gente vê, Aristóteles chama o mundo sublunar. Agora, nesse mundo sublunar, eu olho os outros e vou agora tentar conhecer. O que acontece? O objeto faz em mim, provoca em mim uma sensação. Então, eu estou olhando, e assim como numa câmera fotográfica, aquilo entra em mim, pelos, na época, cinco sentidos, e eu então reúno os cinco sentidos numa única imagem, e essa imagem agora teria que ser transformada, tem que ser transformada em conceito. Eu estou vendo então homens, mas eu não tenho ainda o conceito de homem. Eu estou com imagens de homens. Homens, mulheres, altos, baixos, gordos, magros. Bom, e agora vem o problema, como é que essa imagem se transforma num conceito? Porque o conceito é imaterial, é universal, pode ser predicado de todos. E além do mais, ele nos dá métodos necessários, 2 mais 2 são 4. Todo efeito é uma causa. Então, para explicar isso, Aristóteles se vê diante de uma grande dificuldade que Tomás de Aquino copia, assume, é que ao fazer a teoria da causalidade, que foi elaborada por Aristóteles, como nós falamos, no livro da física, ele tem tudo aquilo que nós chamamos de teoria da causalidade, que hoje, até hoje, é válida para a mecânica clássica de Newton, e, portanto, para a construção de prédios, etc., para o mundo macro em que nós vivemos. É o que Aristóteles descobriu sobre causalidade, pouquíssima coisa foi acrescentada. As novidades que nós temos é que o mundo subatômico não obedece às leis causais, como dizia, em Durkheim. Mas um dos princípios que Aristóteles levantou é dar, é de saída, vou dizer, que depois nós vamos reencontrar esse erro, é que uma causa não pode provocar um efeito mais perfeito que ela mesma. Esse é um subprincípio. Então, todo efeito tem que ter uma causa. Se uma coisa pode ser e pode não ser, e de fato é, tem que haver uma causa que a leve à existência. São princípios universalíssimos que Aristóteles elaborou e a ciência assumiu. E a mecânica de Newton mostra o triunfo da teoria da causalidade nas ciências. Só que tem um problema que Aristóteles botou lá e que vai provocar dificuldades para ele e para Tomás de Aquino até os contemporâneos. A causa não pode produzir um efeito mais perfeito que ela mesma. Isso na física de Newton está certo. Se uma bola de bilhar bate na outra, ela não vai poder imprimir, a primeira bola não pode imprimir na segunda bola uma força maior do que aquela que ela tem. Ela não pode provocar um efeito maior, mais perfeito do que ela mesma. E isso é uma regra aristotélica e entrou na física de Newton, entrou na ciência contemporânea, como eu disse, exceto na mecânica quântica e na biologia. Mas isso parece que nós vamos tratar depois. Agora, Aristóteles está com o seguinte problema. Ele está com o problema do conhecimento, ele captou o Joaquim das Pitangas, que está existindo na minha frente, trouxe para dentro da consciência, e eu tenho agora uma sensação altamente elaborada, olhei por todos os lados, peso, cheiro, olhos principalmente, que é o grego principal é olhar. Agora, como é que eu transformo algo sensível em algo intelectual? Vamos lembrar que o sensível é espaço-temporal e não é necessário. Ao passo que o intelectual é necessário, 2 + 2 são 4. E o triângulo pode ser de qualquer forma, a soma dos ângulos é 180 graus. Como é que a gente consegue fazer esse pulo do sensível para o intelectual?
Não
vamos misturar, porque todo ato é um fato. E todo fato é um ato. Vamos voltar depois. Então, o que acontece agora é que Aristóteles não consegue fazer que a sensação provoque o conceito. A sensação não pode ser a causa do conceito. Bom, se ela não pode ser a causa do conceito, como é que ele vai tirar esse coelho da cartola? E ele inventa algo bastante complicado, mas que vai reaparecer até os nossos dias, vai ficar muito forte para ver esse caminho. Ele vai botar a inteligência lá na ponta dos cascos, querendo entender, querendo trabalhar, mas sem conteúdo. E essa inteligência intelectual ativa desce do andar de baixo, que a sensibilidade é o andar de baixo, e a intelecção é o andar de cima. Então o intelecto desce para o andar de baixo, pega toda aquela sensação e levanta para o andar de cima. Quando ele faz isso, o que que acontece? Aquilo tudo que tinha uma ontologia sensível, passa a ter uma ontologia intelectual e espiritual. E a forma que estava inerte, perdida na matéria, como nós vimos antes, fica livre da matéria E ao ficar livre da matéria, ela fica livre só. Então, a explicação de Aristóteles e de Tomás de Aquino é que a sensação que é sensível porque ela está imersa na materialidade, na matéria, quando levantada pelo intelecto, ela sozinha não consegue causar. Quando levantada pelo intelecto agente, ela provoca, causa o conceito que então é universal, é necessário e tem características que a sensação não pode ter, porque está imersa na matéria. Então, vocês reparem que a teoria do conhecimento de Aristóteles está acoplada com a teoria ontológica de Aristóteles. Como ele está? As duas são teorias diferentes, são autores diferentes, mas não dá para separar a teoria do conhecimento da metafísica interna da coisa. Até aqui, todos presentes, os 15 desapareceram? Não, se abre, se resolve o problema. Para entender, é que a sensação não pode ela causar algo mais perfeito que ela mesma. Por causa disso, essa manobra de inventar um intelecto agente que vai lá servir de guindaste para levantar a sensação. Ok? Essa teoria vem até os nossos dias e é ensinada ainda em muitos lugares. Foi pouco remodelada por um que outro autor neoescolástico e a característica da assim chamada escolástica que vem da Idade Média até os nossos dias, nos seminários até hoje é ensinado isso, e os livros, os manuais de ensino da assim chamada neoescolástica ainda dizem e ensinam esta ontologia e esta teoria do conhecimento. Então, eles continuam falando dos termos técnicos que eu utilizei do latim e em grego a mesma coisa. Só que aí começa, dentro da Universidade de Paris, aquele movimento de desinflacionar. A gente pensa que inflação é um fenômeno só da moeda. Inflação é um fenômeno também nas ideias, nas teorias. Também em programas de computador. Então, tem gente, inclusive a Microsoft, que faz programas de computador tão complicados para a gente não conseguir entrar. Então, todos nós que já programamos, inclusive eu também já fiz programas bastante complicados para não ser roubado assim, pelo menos com grande facilidade. Ao passo que é o contrário. Em outros lugares, a gente tem que fazer programas bem simples para todo mundo poder entrar. Então, isso aí vai acontecer com a multiplicidade das ideias. Porque, em Platão, a coisa não está tão, vamos dizer, inflacionada, porque ele nunca disse quantas ideias tinha. E se a gente assume a teoria que eu mencionei, de que tinha uma doutrina para os de fora e uma para os de dentro, para os de dentro nunca houve uma inflação de ideias. Havia uma ideia suprema e cinco ou seis ideias no máximo. E o resto vinha daí. Essa doutrina não escrita de Platão, uma doutrina para os de dentro, doutrina esotérica com S. Agora, em Aristóteles, e principalmente em Tomás de Aquino, Deus criou cada coisa. Deus cria a cabra, a pulga, o cachorro. Então, cada plantinha diferente da outra tem que ser criada por Deus lá no começo da criação. E aí, aquela planta, aquele animal se reproduz. E há uma quantidade incrível de formas. Há um momento em que essa quantidade incrível de formas, como vocês podem imaginar, começa a ser dita, desculpa, esfarrapada para coisas que a gente não sabe. A gente não sabe uma coisa, então puxa lá uma ideia e diz, ah, tem uma ideia, uma essência aristotélica que explica isso. Isso, na Idade Média, começou a ficar cada vez mais discutido. E lembrem que a Universidade de Paris era uma universidade em que eles discutiam o morte e d'água. o reitor da Universidade de Paris, chamado Buridanos, quis fazer uma experiência para saber se os animais tinham livre vontade, livre arbítrio. E fez, então, que na época eles faziam bastante papel, bastante lápis, papel não, não era muito raro, mas papiro, pergaminho, e fez a dedução e aí mandou fazer a experiência. Se os animais não têm livre arbítrio, um burro colocado no meio de dois montes de feno exatamente iguais, tem que morrer de fome. Porque como ele não tem livre arbítrio, ele vai ter que morrer de fome. A distância é igual, a verdura do feno é igual. Então, não se o burro. Agora, o burro vai e come um, é sinal que ele tem livre arbítrio. Eu não estou citando um filósofo secundário do quarto, quinto time. Eu estou citando o reitor da Universidade de Paris. E neste ambiente que estão dando o nome Pingo d'Água, um grupo, principalmente de autores de língua inglesa, escoceses, ingleses, portanto, começam a cortar. Mas o primeiro não é inglês, é um italiano. Do qual não nos chegou nada, é Rosselinus de Compiègne, um francês. Rosselinus de Compiègne, os escritos nos chegaram a nós, em muitos casos, através de citações abundantes que os outros autores fazem dele. Ele entrou em rota de colisão direta com toda a Universidade de Paris e disse: não existem essências. E não existindo essências dentro das coisas, não existe o tal do processo de abstração intelectual a gente, puxando a essência para aqui e para lá. A única coisa que nós temos são nomes. Daí então, a nominatismo. Conceitos não existem. Ideias não existem. Existem nomes. Nós temos aqui, numa forma extremamente radical, nunca ficou tão radical assim, exceto no século XX, século XX, XXI, a ontologia e a teoria do conhecimento se transformaram em filosofia da linguagem. Isso é uma virada linguística que alguns autores pensam ter ocorrido no meados do século XX. Não, ocorreu lá no século XII. Evidente que as objeções foram, a establishment era muito forte, e foi dito a Pompier, se nós só temos nomes, como é que eu uso o mesmo nome para uma quantidade imensa de indivíduos? Homem, 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 cabra, 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 cabra. Bom, é porque o mesmo nome é flexível e tentou dar explicações. Mas essas explicações esbarraram sempre no problema da lógica, da matemática, da geometria. Como é que 2 mais 2 são 4? Logo depois de Compiègne, nós temos então a cisão da Universidade de Paris e um grupo que vai para a Inglaterra, com Carlos de Boi, imagine, na história da filosofia, isso ocorreu poucas vezes. Ocorreu, que eu saiba, a segunda vez, quando Hitler invadiu a Áustria, anexou a Áustria, e a filosofia, a física, etc., austríaca, migrou para os Estados Unidos e deu aquele empuxo tremendo nos Estados Unidos, que chupou os crânios muito bem formados da Alemanha e da Áustria, que não se curvaram ao nazismo. Naquela época, alguma coisa parecida, só que em Carlos de Boi levaram tudo para a Inglaterra e quando chegaram na margem, no val, para atravessar o rio do Boi, eles acharam que a aldeia era simpática, já tinha uma distância suficiente do mar e disseram: aqui nós vamos fundar uma universidade nominalista. Então, val em inglês é forum, em alemão é furt, Boi em inglês é Oxford, o Val do Boi, foi fundada a Universidade Nominalista, Oxford, depois vai dar CRIA em Cambridge, e de lá surge o nominalismo, e do nominalismo surge o empirismo inglês. E até hoje nós temos uma diferença na Europa bem clara. A língua inglesa tem uma inclinação nominalista, empirista, e nos nossos dias, filosofia da linguagem, e os assim chamados continentais têm uma metafísica que às vezes ainda fala de essências. Então, isso, no século XII até hoje, ainda continua. Eu vou citar muito rapidamente, para mostrar essa diferença, dois autores, sem muito respeito à ordem do tempo, mas pela ordem das ideias. A modernidade começa pouco depois. Esse primeiro movimento já é um movimento pré-moderno. O século XII não é modernidade, mas já é um movimento pré-moderno. E a modernidade vai acontecer quando os portugueses espanhóis saem do Mare Nostrum, que é o Mediterrâneo, do nosso mar, a civilização toda, desde os primórdios egípcios, babilônicos, se fazia em torno do mar Mediterrâneo, e ali era, principalmente depois da Grécia e Roma, ali é que era a civilização. Então, a Inglaterra era aquela ilha longínqua. Irlanda, então, os bárbaros. Os escoceses, aqueles bárbaros das montanhas, etc. E os bárbaros invadem o Império Romano. O Império Romano se acaba, começa a Idade Média, e a Idade Média termina por um fenômeno parecido. Eles saem do Mare Nostrum e começam agora, primeiro a descobrir, a redescobrir a costa da África. Então, Henrique o Navegador, nossos antepassados em Portugal, provavelmente com mapas judaicos e árabes, está comprovado que havia mapas judaicos e árabes, inclusive um deles, bem anterior a 1500, tem uma ilha chamada Brasil. Então, a história do pau-brasil provavelmente é só história, é mito. Havia na antiguidade, aliás, o Bueno, no livro dele, o primeiro livro dele, tem o facsímile deste mapa. Os portugueses tiveram a coragem de começar a expandir a civilização pela costa da África e começa então o colonialismo, a exploração através de outro caminho. A palavra colônia vai mudar radicalmente de sentido. A palavra colônia no Império Romano era um acampamento que durava mais tempo. Então, a cidade de Colônia, na Alemanha, era um acampamento tão bem situado que ficou séculos aí. Então, não era só um acampamento, mas era uma colônia. E tinham habitantes que ficavam lá o ano inteiro, vários anos, nasciam lá. Mas era uma colônia romana e era o lugar pelo qual passava a estrada, o fluxo de comércio, os exércitos, etc. Então, Innsbruck era uma colônia romana, a ponte sobre o rio Bruck. Quando os portugueses começam a descer a África, vem o fenômeno do colonialismo, que vai terminar só no século passado, em que o conquistador português espanhol fica só na beira do continente, não entra. Ele vem com seus navios, porque a arte náutica foi muito bem desenvolvida, mas ele não se arrisca em terras desconhecidas. Então, ele não faz um comércio de atravessar países, como por exemplo os árabes fizeram, trazendo especialistas da China até o Ocidente. Não. Os portugueses espanhóis, basta ver o mapa do Brasil. Todas as cidades são na costa. São só capitais importantes, modernas, as antigas. Modernas é entrar. O Celino levou lá para dentro. Mas todas as capitais são portos. E São Paulo não é, porque os jesuítas, para fugir dos portugueses malditos que estavam lá na beira d'água, em Santos, subiram a serra com a esperança que os portugueses não viessem atrás. E fundaram o Itapetininga de São Paulo. E ele aí em São Paulo ficou São Paulo. E Porto Alegre não está em Tramandaí, porque os colonos açorianos tinham que ir para São Miguel habitar as cidades que tinham sido abandonadas pelos jesuítas, de acordo com o tratado que foi celebrado em Portugal e Espanha. As cidades estavam vazias, igrejas, escolas, né? Então ficaram os colonos açorianos aqui esperando que os navios chegassem, que iam levar Jacuí acima. Por isso que Porto Alegre não está na beira do mar. Se não, provavelmente a capital do Rio Grande do Sul seria Rio Grande, não Porto Alegre. De fato, nós tivemos uma capital em Viamão, mas essa é uma capital quase fajuta, porque não foi português, foi um bandeirante, se quiser. E a nossa também tem fajuta, porque eles ficaram a ver navios aqui e acabaram ficando. Reparem que tudo o resto é na beirada da África e da América. E acontece aí uma coisa que é o lado permanentemente negativo da modernidade, é que agora nós vamos explorar o nativo lá de dentro através do nativo que está de fora. Não pensem que o português ia lá caçar índios e transformar índios em escravos. Não, o português ficava na segurança de uma fortaleza na beira d'água, da qual ele pudesse fugir com rapidez, e chefes tribais, em guerra constante entre eles, africanos, traziam os escravos que os portugueses compravam e traziam para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a América Central, porque o índio brasileiro não se prestava para isso. O índio brasileiro era muito bom para trazer pau-brasil até a costa. Os portugueses não entraram para cortar pau-brasil, nem para carregar pau-brasil. A devastação, a primeira devastação anti-ecológica que nós tivemos, foi feita por índios, que cortaram pau-brasil, claro que sob a influência maciça portuguesa. E o pau-brasil, o topo, tinha que ser carregado por dois índios. Então não podia ser mais pesado que dois índios carregados. Enchiam os navios e os portugueses iam para Portugal. Ficaram aqui quatro ou cinco coitados, desgarrados, figuras misteriosas, como o bacharel de Cananéia, Aramuru e alguns outros. Isso aí dá início à colonização no sentido de exploração do homem e dos recursos naturais, que é um aspecto da modernidade. O segundo aspecto da modernidade que nesse exato momento ocorre é, eu tenho que pegar um pouquinho o fio, um pouquinho mais longo. Vocês todos se lembram que durante o auge, aliás, depois que o Papa disse, as bobagens que disse, durante o auge da Idade Média, o homem ocidental, instigado pelos papas e pelos imperadores, queriam retomar Jerusalém. Então, a retomada que estava em poder dos árabes. E os árabes, naquela época, tinham uma cultura fabulosa, invadiram todo o norte da África e grande parte da Espanha e Portugal. E tinham uma cultura, muitas coisas, superior à dos ocidentais. Por exemplo, se alguém duvida disso, medicinas eram muito melhores que nós. Matemática, geometria, astronomia. Alguém que tenha dúvidas sobre a capacidade dos árabes no século XII, tem de multiplicar 422 multiplica por 324 em números romanos. Quem conseguir fazer isso, não é depois que diga se os árabes nos deram ou não alguma contribuição. E lembremos que naquela época, os árabes nas universidades de Toledo e Granada tinham a maior tolerância para com cristãos e judeus. Então havia professores cristãos e professores judeus lecionando em pé de igualdade e sem que naquele período houvesse perseguição. O livro diz no árabe com grandes filósofos como Alexandre de Avenós. Aristóteles. Avicena e Averroes, em latim. Isso agora é Ibn Sena, um e o outro é Abu, não sei como é. Avicena e Averroes são os principais, mas o nosso alfarrábio vem daí, o nome alfarrábio. Isso aí tudo são precursores da modernidade, mas é a colonização por um lado. E agora o segundo grande movimento que dá a modernidade do ponto de vista filosófico se dá na cabeça de um francês chamado René Descartes, e que faz uma coisa que é absolutamente revolucionária e que o mundo muçulmano não fez. Ele separou completamente filosofia e religião. O mundo muçulmano não fez, o mundo oriental não fez, na Índia, no Japão, na China. Nós, sob influência de Descartes, fizemos. Claro que os gregos já tinham preparado o terreno, os medievais, mas no Tomás de Aquino, a obra filosófica e teológica está tão implicada que a gente tem que ler com lupa para ver o que é filosofia e o que é teologia. E ele fala da teoria da abstração humana com a mesma facilidade que ele fala da língua dos anjos. Uma teologia não tem nada a ver com a filosofia. Agora, em Descartes vai haver a separação. Ele começa então dizendo, quase que era o assunto, porque eu cogito de tudo. O começo da filosofia tem que ser a dúvida universal, e essa dúvida universal implica em duvidar de tudo, inclusive da igreja e do papa. Claro que é uma dúvida metódica, não é uma dúvida muito a sério, não é uma dúvida muito existencial. Mas antes dele, se alguém dissesse isso, ia direitinho para o primeiro. E ele nunca foi para uma universidade. Imagina Descartes com uma dúvida universal, estudando numa universidade. E nós éramos católicas ou protestantes. Universidade com dúvida universal, Descartes nunca ficou professor universitário. E se não fosse a mão protetora de uma princesa sueca, ele provavelmente tinha parado na prisão na fogueira. O colega de interlocutor intelectual dele, Rubem Spinoza, em Amsterdã, um judeu neto de filho de pais judaicos portugueses que fugiram para Amsterdã por causa das perseguições de judeus em Portugal, ele foi ameaçado de fogueira, foi excomungado pelos judeus. E, como excomungado, não podia falar com ninguém que fosse judeu, não podia fazer comércio com ninguém que fosse judeu, não podia morar numa casa onde houvesse judeus, etc, etc, etc. Ele não podia nada. Não se sabe como é que, coitado, sobreviveu. E vendendo casando judeus. Neste período, Descartes separa a fé e a razão. E a dúvida universal agora vai dizer a ele, eu só posso aceitar aquilo que à luz da razão eu possa dizer que isso está certo. Isso foi um passo gigantesco para a modernidade. Nós não podemos imaginar o que isso significou. Agora, até hoje, numa universidade católica como a PUC, vocês vão encontrar livros escritos há 5, 6, 4 anos atrás com o título, Razão e Fé. O problema que, por exemplo, para mim, eu só vejo como curiosidade histórica. Mas repare como até hoje. E por quê? Porque as universidades católicas, até 1960, mais ou menos, eram obrigadas pelo Papa a ensinar Tomás de Aquino como o filósofo oficial da Igreja Católica. E a teologia e a filosofia estavam tão entrelaçadas que não dava para falar. Então, Descartes, Spinoza, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, etc., todos estavam na lista dos livros proibidos, que existiam até poucos anos atrás. Agora, se eu me pergunto, qual é a teoria de conhecimento de Descartes? Simples. ideias inatas. Todas as ideias importantes que nós temos são ideias que a gente nasce com elas. Deus cria a alma, você cria em Deus, ele vai demonstrar, Deus da razão. E esse Deus, quando nos cria, cria com as ideias, e com essas ideias eu trabalho e faço geometria, faço, invento cálculo diferencial, ele é um dos inventores do cálculo diferencial. Então, Descartes, que teria conhecimento, não tem a menor dificuldade. Ele parte da dúvida universal, o código era o sumo de linha dúvida, aí ele faz um argumento para a existência de Deus através da causalidade. Deus garante que o mundo que está lá fora não é uma mera ilusão, e as ideias que eu tenho desde sempre estão dentro de mim. Isso é um Platão modernizado. O importante de Descartes não é isso. O importante de Descartes é ter feito a separação de razão e ideia. Ao mesmo tempo, mais ou menos, estou agora indo mais ou menos pelas ideias, nós temos com isso coberto que nós vamos chamar por um longo período, num sentido amplo, agora não no sentido estrito, dos historiadores, começa aí o iluminismo, começa a modernidade. Iluminismo significa a luz da razão, em oposição à luz da fé. Então, a fé pode ter uma lanterna, mas todo mundo diz, ele é fé, e a razão é isso aqui. E vamos ver se ela foi ensino. E essa é a posição hoje. Quando alguém é católico, protestante, umbandista, ele tem uma fé, e agora tem que ver a razão. Nós temos que ver porque você tem um banda. Você tem um banda porque há menos de meio ano, um colega meu foi convocado pelo Ministério da Educação, pela CAPES, para fazer a avaliação de uma faculdade de teologia umbandista em São Paulo. Se a faculdade umbandista podia ser reconhecida como faculdade de ensino superior, e, portanto, dar diplomas de teologia em Umbanda. Eu preparo para esses problemas desde Descartes continuam. E a posição do filósofo faz sentido. Eles estão usando a lanterna da razão, é tudo aqui. Se estão usando a lanterna da fé, é teologia, o filósofo não opina. E nós vamos ver que o Kant vai ter uma virada bonita. Mas esses ingleses que foram para a Inglaterra, já no século XII, XIII, vão ficando cada vez mais importantes e vão passando cada vez mais aquilo que recebeu o nome de navalha de Ockham. A navalha de Ockham é aquela navalha que faz a barba, então tira aquelas barbas medievais dos profetas e a gente fica com a cara do homem moderno. Então tem ideia demais, então vamos começar a cortar as ideias. Tudo que é ideia que não for preciso, a gente corta. E com esse método, eles não ficam tão radicais quanto Rosselinus e Compiègne, mas ficam bastante radicais. Então, mesmo em Ockham, nós temos estruturas em que o importante é a palavra pronunciada, portanto, a linguagem, e a palavra pronunciada para dentro, que é o conceito. E Ockham, um olhar todos, nós vamos ver, tem grande dificuldade de explicar a lógica, a matemática, agora, grande facilidade de explicar outras coisas. E a gente repara logo, quando entra do nominalismo, quase sem choque, o nominalismo se transforma no empirismo inglês. O empirismo inglês, o primeiro grande autor, e como eles são extremamente fáceis de entender, são estruturas fáceis, não vai haver dificuldade de comunicação nos Matildes. O primeiro dos empiristas ingleses é John Locke, o primeiro grande empirista inglês, na tradição dos nominalistas. E ele não tem aquela ligação com as essências que ainda estão lá nas cabeças dos filósofos de Paris e do continente. Ele é um inglês, está no chão, e dali para frente o nominalismo vai mudar de nome, vai chamar-se empirismo. O empirismo inglês é o tema principal de três autores, John Locke, Berkeley e Hume. John Stuart Hume e depois também Mill, John Stuart Mill. E de lá vem a filosofia política, em grande parte, Bentham, Adam Smith, em economia, etc. O que que houve no empirismo inglês? Foi uma coisa extremamente benéfica para o mundo ocidental, para a modernidade, que além daquela separação que Descartes tinha feito, Descartes fez a separação, mas Fermat não fez, porque logo depois ele faz uma prova da existência de Deus, tem ideias inatas. Então, a filosofia de Descartes a rigor é uma filosofia que a gente ensina numa hora. E tudo o resto de Descartes importante é matemática, geometria, são as grandes descobertas de Descartes. A filosofia dele é extremamente simples. Então, quem lê o discurso de método e as meditações sobre a primeira filosofia, tem o Descartes, ele é o melhor autor para ensinar um jovem a pensar com exatidão. Ele resume Descartes, e aí a gente vê pelo resumo se ele pegou e se ele não pulou nenhum argumento, nenhuma linha do argumento. John Locke já é um pouco mais complexo. Ele passou 30 ou 40 anos com um livro, Essay on Human Understanding, na gaveta. Assim como Darwin mais tarde, vai passar mais de 20 anos com A Origem das Espécies na gaveta, com medo de publicar, com medo das próprias ideias, Locke também ficou com medo das ideias que ele tinha. Mas a teoria do conhecimento de Locke, que é o ponto central, sempre voltava. E ele escrevia, botava na gaveta e escrevia livros que ficaram tremendamente importantes sobre tolerância. Então, um dos primeiros autores que vai ter uma postura moderna, tolerante, vai ser John Locke, não tem mais aquele fanatismo que caracterizava autores antes dele, como os judeus de Amsterdã, ou os católicos da Inquisição, ou os cruzados, etc. John Locke, ele vai dizer que resumindo a teoria do conhecimento, que tem uma ligação, mas não é uma ligação muito profunda com as outras teorias que ele tem sobre filosofia política, sobre economia, sobre tolerância. São, nesses setores, Locke é o filósofo do bom senso. Com um bom inglês, senso comum, o bom senso é que vai determinar essas coisas para ele. E o problema do conhecimento é um problema árduo que ele escreve e volta para a gaveta. Escreve e volta para a gaveta. E, no frigir dos ovos, a teoria é de uma simplicidade muito grande. Ele diz que existe um mundo externo no qual existem objetos e um mundo interno que ele chama consciência. Tudo que está dentro da consciência, ele vai chamar de ideia. Ideia, em John Locke, não é de longe aquilo que ele tratando, Aristóteles, Tomás de Aquino e os outros todos. Ideia em Locke é tudo aquilo que está na consciência. A mesa, enquanto está aí fora, é um objeto. A mesa, dentro, é ideia. Um sentimento é ideia. Então, quem tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, está dando uma ideia. As ideias, diz Locke, são provocadas de uma forma causal, e aí ele assume a teoria da causalidade de Aristóteles, que vai entrar fortemente no empirismo inglês e vai desembocar na mecânica de Newton e toda a ciência moderna. O objeto provoca em nós ideias. Essas ideias, causadas pelo objeto, ele vai chamar de ideias simples. E a operação intelectual que provoca essas ideias, ele vai chamar de sensação. Então, a sensação é aquele processo mediante o qual um objeto provoca em mim algo interno. Eu tendo lá dentro várias dessas ideias simples, provocadas pelos objetos, vem agora uma segunda atividade do intelecto que ele vai chamar de combinação. Combinar diversas ideias. Então, na hora em que eu combino ideias, eu estou, não estou mais trabalhando com ideias simples, e sim com ideias complexas. Ele usa a palavra combinação, ele usa a palavra intuição, usa principalmente, eu disse, por último, a palavra mais importante, a palavra reflexão. Então, sensação e reflexão são as duas fontes do conhecimento que a gente tem em nós. Uma é o objeto causa em nós ideias simples, e agora nossas ideias simples, mudando, conjugando, separando, juntando outras, através da reflexão, que é uma arte combinatória, eu tenho as ideias complexas. E nada mais. Aí está toda a teoria do ensinamento. Em duas, está sabendo disso? Fala, escreve, tem duas grandes objeções. Ele tem que explicar como é que, através dessa manobra, sensação, reflexão, homem significa uma multidão de homens. Homem até que daria para pensar, porque um homem é parecido com o outro, tem duas pernas, dois braços, uma cabeça, mas triângulo. Tem um triângulo que tem um ângulo reto aqui desse lado, o outro triângulo tem um ângulo reto do outro lado. Tem um triângulo que não é reto, é quase uma linha, as duas outras linhas, eles mal enxergam, tão pequeno é o espaço. Como é que a gente consegue, por sensação ou reflexão, tirar esse triângulo? E ele confessa que tem dificuldade. Mais ainda, quando chegam os primeiros princípios, princípios da causalidade, princípios de não contradição, ele pergunta por que esses princípios são necessários. E ele, em alguns lugares, diz, porque todo mundo concorda, ou seja, porque há consenso. Em outros lugares, ele vai dizer, não, todo mundo que não é burro, que é racional, tem que aceitar esses princípios. O que significa ser racional? Ou seja, exatamente os dois pontos centrais que eram objeto da preocupação lá de Platão, de Aristóteles, Tomás de Aquino, de toda a tradição, em Locke cedem lugar e ele, com duas palavras, sensação e reflexão, continuidade o problema. E ele mesmo confessa que não está muito satisfeito com a solução que ele deu. Pouco depois dele, vem Darcy. Darcy, em oposição, assume toda a teoria do conhecimento de John Locke, é um empirista, que nem John Locke. Empirista por quê? Porque tudo vem da experiência. Experiência empírica. Não há nenhuma única ideia em nada. Darcy agora vai dizer igual em tudo, mas com uma diferença. Darcy é bispo anglicano. E como bispo, ele tem um Deus. E agora, em vez de dizer que os nexos dos princípios é uma coisa da reflexão ou do consenso, ele vai dizer, não, todo mundo em que nós estamos está dentro de Deus. E é Deus que dá a necessidade dos princípios. Então, ele faz uma mistura extremíssima, aliás, muito rara na história da filosofia, entre um empirismo materialista e um empirismo ululante. Porque tem as duas coisas. Ele tem de John Locke, um empirismo materialista, e da sua religião ele bota tudo em Deus. Aí a explicação dele fica nexo-empirista e nexo-irrealista. E quando a gente pergunta, principalmente um inglês, o que ele é, ele tem dificuldade em dizer se ele é um idealista ou se ele é um materialista. Então ele diz, é um empirista idealista. E o terceiro dele, que eu quero ainda trazer brevemente, é Hume, que tem a mesma teoria empirista, mas de todos os três, é aquele que mais merece ser lido e estudado pelos contemporâneos. Porque Hume, não contente em dar soluções, vamos dizer, pouco claras, ele não se satisfaz com soluções que não são bem claras. Sobre esse aspecto, ele quer aquela clareza cartesiana. E ele, então, volta a criticar o princípio de causalidade e diz que o princípio de causalidade não é evidente. Mas é um princípio universal? Parece que sim. Então, nós temos em Hume uma mistura, assim como em Barthes, uma mistura de empirismo com idealismo, em Hume uma mistura de empirismo com ceticismo. Não que ele duvide de tudo, como um cético grego, mas onde ele pode, ele bota na dúvida. E ele prefere botar a dúvida a dar uma solução que ele acha que não está totalmente correta. E só que, para nós hoje, Hume é muito mais interessante de ler, porque a gente tem que, quando se faz uma teoria, sobre qualquer assunto, a gente tem que pegar Hume e ver se ele está respondendo as objeções que ele fez. Ele é, de certo modo, o termômetro da seriedade daquilo que a gente hoje está fazendo. Então, vocês reparem que nós temos, na modernidade, uma evolução bipartite. Eu agora fiz evolução pelos países de língua inglesa, do nominalismo para o empirismo inglês, então, virou Severino de Compiègne, mas depois todos os outros ingleses, Guilherme de Ockham, etc., até John Locke, Berkeley e Hume. E dessa linha, vai continuar essa linhagem lá na Inglaterra, e essa linhagem vai caracterizar uma filosofia que vai, numa primeira etapa, voltar-se para o mundo empírico. Então, a filosofia inglesa, em matéria de moral e política, vai ter um grande bom senso. Não se espere da filosofia inglesa, qualquer um dos citados autores, uma moral bem fundamentada. Não. É só um sentimento moral. E se a gente aperta, mas espera, sentimento. O maometano tem um sentimento diferente do esquimó. Eles balançam. Na hora que a gente aperta na filosofia política, eles têm um enorme bom senso, mas não tem argumentação cerrada como autores, às vezes, errados do continente. Mas aquele bom senso em inglês. E a característica maravilhosa é que esse olhar para a realidade empírica fez com que a ciência e a filosofia na Inglaterra ficassem muito mais próximas do que elas ficaram no continente. No continente, então, nós ainda tínhamos alquimistas fazendo coisas assim, estapafúrdias, e os ingleses já estavam procurando coisas bem mais concretas. Claro, nós tivemos aqui no Ocidente, no continente, isso tem até hoje. Tem um livro traduzido pelo Vicino, de uma colega italiana, que tem como título Os Continentais e os Anglo-Saxões. E eu tenho um colega em São Paulo que, quando quer dizer desafogo, diz: aqueles autores habitantes da Índia, então isso aí, estão os ingleses e hoje americanos. Os autores da Índia nos trouxeram a se aproximar da filosofia e ciência de uma forma que no continente não ocorreu. E, em compensação, no continente, houve uma tremenda aproximação entre filosofia, lógica, matemática. E que depois, claro, eles vão precisar da matemática na ciência, e isso vai para a Inglaterra igual. Mas no começo, os ingleses não são os grandes descobridores. As grandes descobertas da matemática e da astronomia estão aqui, até que surge o gigante Newton. A matemática no continente vai se desenvolver, isso vai provocar uma modernidade no círculo de Viena, lógica matemática, vai provocar Frege e o nascimento da lógica moderna na Alemanha. Só que os ingleses já estão tão antenados que mal Frege está terminando o livro e Dr. Russell em Cambridge está reformulando e fazendo o princípio da matemática. Agora, no continente, nós temos uma evolução diferente. Um autor, um gigantesco, importantíssimo autor, que tenta juntar esses pedaços, logo depois do empirismo inglês, no continente, é um autor que todos conhecem de nome e que é extremamente rígido, tem uma estrutura bem sólida e não é complicado. Só que eu espero poder explicar e se alguém não entender, o defeito é meu. É um grande homem, todo mundo já ouviu falar, se chama Immanuel Kant. Kant tem um pé no empirismo inglês, o outro pé na filosofia clássica, grega, romana, medieval, cartesiana. Ele tem um pé de cada lado. E vai fazer uma síntese, tentar fazer uma síntese que até hoje é tão importante que ninguém pode estudar filosofia contemporânea sem estudar a fundo Kant. Além de ter aquele bom senso inglês nas questões como tolerância, nas questões como filosofia política, nas questões como a unidade das nações. As Nações Unidas foram descobertas por Kant. Kant propõe que todas as nações do mundo se juntem numa única grande nação. E diz, faz a profecia que isso um dia vai acontecer, se nós formos racionais. Então, Kant tem um bom senso inglês, mas tem, por outro lado, ouviu as críticas que os nominalistas e empiristas fizeram contra os essencialistas. Onde é que está a essência? E, então, ele leva a navalha de Ockham até o osso. Ele vai reduzir as essências a apenas 12. E, para ser mais exato, 12 mais 2. Ou seja, aquela multidão de essências da Idade Média vai ficar reduzida a uma coisa bem pequenina. E vocês vão dizer, mas então por que ele não ficou empirista logo? Porque ele conhecia, ele leu os empiristas. Ele não ficou empirista porque ele percebeu que nenhum dos empiristas conseguia explicar de alguma coisa fácil, em todos os lugares, em todos os termos, para todas as pessoas racionais. Não conseguia explicar conceitos universais. E tinha tanto ponto de interrogação deixado pelo empirismo que Kant agora vai resolver a maneira dele. Eu não criticava absolutamente Kant. Mas hoje Kant é o meu herói. E se alguém um dia chegar com a minha filosofia e disser que a minha filosofia não está certa, e mostrar, e depois eu dou um passo para trás se a filosofia de Hegel corrigida por mim não está certa, se eu tenho que dar mais um passo para trás, eu vou ficar na posição de Kant. É uma posição, aliás, tremendamente confortável. Porque ele diz tão pouca coisa que, primeiro, se ele fala que não é uma universidade católica, o reitor não pode dizer nada. Porque Deus, não sei se existe. Mas ele não existe, não sei se não existe. E além disso, tem uma moral até rígida demais, ele é rigorista em moral. Pô, então Kant é uma maravilha. E se a gente pergunta qualquer coisa sobre essa cadeira, sobre mecânica quântica, ele vai dar uma resposta que ninguém antes dele deu com essa rigidez. Isto é um objeto em si desconhecido. Então, agora me acompanhe no raciocínio. Como é que ele montou? Ele montou um raciocínio lógico. Ponto de partida de Kant é que existem alguns princípios que são verdadeiros independentemente da experiência. Esse independente da experiência ele vai chamar a priori. A palavra latina é bom vocês aprenderem, e quando falarem de Kant, sempre vão ouvir. E não significa nada de complicado, significa apenas o contrário daquilo que os empiristas diziam. Os empiristas dizem tudo entra pelos sentidos. E Kant vai dizer, como os essencialistas, como Descartes, que tem algumas poucas coisas que não passaram, entraram, mas não passaram pelos sentidos. São só 12 categorias. Isso ele chama de a priori. Então, ele parte do princípio de que isso existe. Ou seja, ele não vai quebrar lanças tentando demonstrar coisas que ele não vai conseguir demonstrar. Ele viu que Locke não conseguiu, que Hume não conseguiu. Então, ele já pressupõe. Existem alguns. E ele tem a sabedoria de não dizer quais são os princípios. É o princípio de não contradição? É o princípio de causalidade? Ele não diz qual é. Provavelmente são esses e talvez mais dois ou três. Mas ele tem a sabedoria de não dizer quais são. Mas tem. Isso posto, ele agora começa agora a fazer deduções. Para que isso seja possível, princípios aceitos por todos que não passaram pelos sentidos. Aceitos por todos. Em vez de pegar um intelecto agente, que nem Aristóteles, Tomás de Aquino, pegou, em vez de pegar as ideias platônicas da estrela, ele pega algo que ele tirou dos árabes, da Messina de Heróis, mas desidratou. Ele diz que tem a vigência, um eu que transcende todos os eus. E aqui tem eus, mas cada eu que está sentado é singular e tem um nome. Ocupa um lugar no tempo e no espaço, é diferente dos outros eus. Mas tem um eu que perpassa todos os outros, só que este eu não existe, ele vige. Ele introduz pela primeira vez agora aqui algo que já temos noção, mas nunca foi tão importante, algo que tem vigência, só que não existe.
Um fato gerador.
Não é fato gerador, fato gerador existe. O fato gerador existe. Algo que vige, mas não consegue pegar, não é um objeto, não é algo existente. Então, 2 mais 2 é 4, vige. Mas não existe. 2 mais 2 é 4. Existem duas cubas e dois elefantes, são então, 4 animais. Existem duas laranjas e duas laranjas. Agora, 2 mais 2 é 4, é algo que não existe, mas vige. Então, ele introduz um eu que ele vai chamar de transcendental, que é uma lembrança ao Deus de Tomás de Aquino, que é transcendente, mas não é o Deus de Tomás de Aquino. Ele não sabe se esse Deus existe. É uma espécie de uma nuvem intelectual que paira sobre todos os homens e que tem dentro dela a vigência dos primeiros princípios. E essa nuvem intelectual, que é o intelecto, mas não existente, mas apenas vigente, explica por que a matemática, a lógica, a geometria vigem. Por que são necessários? Porque todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos, qualquer intelecto, Deus, o diabo, onde estiverem, marcianos, têm que ter esta vigência. este eu transcendental. E este eu agora, de acordo com a navalha de Ockham, tem que ser o mínimo possível. Então ele tem o espaço vazio, o tempo vazio e 12 categorias. Vocês se perguntam, onde é que ele tirou as categorias? Ele tirou as categorias do índice de uma gramática. Porque ele pega a gramática e diz, as proposições, os juízos, ele usa a palavra juízo, os juízos são positivos, negativos, ou nem positivos, nem negativos, indiferentes. Os juízos são necessários, contingentes, bom, copiando quatro grupos ternários, ele tem 12. Propriedades de, nós hoje diríamos, proposições. Então, o que, que é a essência que sobrou no filósofo Kant? No espaço vazio, mas no espaço vazio eu faço toda a geometria. Toda a geometria. O tempo vazio, no tempo vazio eu faço os princípios da física. E 12 categorias, com essas categorias eu posso construir qualquer frase, qualquer juízo. Sim, não, positivo, negativo, necessário, contingente, relativo, não relativo. Só isto é a priori. E agora vem a paulada. E nós só conhecemos cientificamente isto. A razão pura, a palavra B, só conhece isso. E a cadeira? A cadeira é um objeto em si desconhecido. A cadeira entra nos meus sentidos e eu, entrando de dentro, aplico o carimbo da afirmação, da negação, da contingência, da necessidade, mas eu só conheço o que eu estou aplicando, cientificamente. E a cadeira? A cadeira seja entregue ao carpinteiro, que é especialista em cadeiras. Aquele ornitorrinco seja entregue ao biólogo, aquilo ali seja entregue ao físico. O filósofo só conhece o eu transcendental que explica os primeiros princípios em 12 categorias. A multiplicidade das essências ficou reduzida às formas de ligação entre sujeito e predicado.
O professor, ele tem o criar e o gerar. E a única coisa que o homem gera,
não tem. Não, na crítica da razão pura, não tem vida e não tem geração. Então, nós temos, então, na razão pura, nós temos dois elementos. Um que vem de dentro, que é o a priori, que é este eu transcendental que paira sobre todos os homens. Não homens, toda a inteligência possível. E aquilo que vem de fora, que se combina com aquilo que vem de dentro, mas só que o cientista, filósofo, não tem condições de falar sobre a cadeira. Tem que deixar a cadeira a cargo do marceneiro. E a cargo do físico. Então, agora eu vou dizer, quando eu, como filósofo, ultrapasso os limites da razão, quando eu vou além da minha sandália, o sapateiro não pode ir além da sandália, e começo a falar de Deus, do começo do mundo, da imortalidade da alma, eu estou sempre dizendo bobagem. Que eu provo uma coisa, posso imediatamente provar o contrário. Isso significa que eu estou me emaranhando em proposições contraditórias. Deus existe? Não sei. Então, a razão purificante é o combate à inflação feito por Mario Henrique Simonsen. As essências todas desapareceram, não desapareceram completamente, porque tem 12 e um espaço-tempo vazio. E ele conseguiu provar que sem essas duas essências ele não pode falar. Não pode pensar, ele pensa afirmativo e negativo, como é que eu vou pensar de outro jeito? Bom, explica o que vem de fora, só que não é objeto da filosofia. Isso aí entrega-se de cientista. E quando o filósofo, ultrapassando os limites que ele devia ter, começa a falar de Deus, do começo do mundo, da alma, vai se embaralhar porque ele só podia falar de afirmação, de negação, de contingência, de necessidade, 12 categorias. Então, Um filósofo kantiano, na razão pura, está uma maravilha. Está demonstrado que quem negar as 12 categorias, quem negar o espaço, o tempo vazio, nega a matemática e a geometria. Quem negar as 12 categorias, nega a possibilidade de falar. E, portanto, pensar. E isso para qualquer ser, Deus, diabo, seja quem for. Agora, nada mais é objeto da filosofia. O resto tudo é ciência empírica. Então, o resto é coisa dos empiristas. Só que o empirista não é filósofo, o empirista é cientista, físico, biólogo, etc. A posição de Kant ficou de uma tranquilidade total. Se vem alguém e diz, espera, eu nego a afirmação. Como é que vai negar a afirmação? Como é que vai negar o espaço e o tempo vazio? Só que, além disso, isso é a primeira crítica. Ele faz uma segunda crítica. Na segunda crítica, ele vai fazer a mesma coisa com a lei moral. E dizer, cada um tem um princípio moral e cada moral é diferente das outras, isso tudo não dá. Nós temos, todos os povos têm algum tipo de moral. Aquele eu transcendental que paira por sobre todos os seres que pensam, tem um único grande princípio moral, que se chama imperativo categórico. E ele vai dar três formulações, eu vou dar mais visual. Age sempre de tal maneira que a norma da atuação possa ser elevada ao estatuto de lei universal. Responde. Então, antes de tomar uma decisão, eu tenho que pensar e ver. Eu posso transformar esse meu desejo, o motivo que eu quero fazer isso, como uma lei válida para todos? Se eu posso, é moral. Se eu não posso, é imoral. E acabou. Ele fica ético e tudo aquilo que ele tirou, cortou com a navalha de Ockham na razão pura, ele reintroduz na razão prática. Então, na razão prática, a cadeira está ali. É um objeto, claro, um objeto prático. O batimento faz. Eu, como filósofo, não posso dizer quase nada da sua cadeira. Posso dizer que a cadeira está no espaço e no tempo, tá? E é, vamos dizer, afirmativa e contingente. No final, eu não posso dizer. Mas, como ser moral, eu agora posso dizer, pode se sentar. Se todos podem se sentar, eu também posso me sentar. Vocês notaram a tranquilidade da filosofia kantiana? Como é que a gente, quando tem problemas de filosofia contemporânea, todo mundo, aqui no Brasil, por exemplo, todos que apresentam uma coisa, têm dificuldade, recompra a Kant. Não há autor mais defendido no Brasil como Kant. Óbvio, que se eu tenho uma universidade católica e digo, alguém pergunta, existe Deus? Não sei. Está ultrapassando os limites da razão. Mas você está negando a fé? Não. Fé é outra coisa. Tu negas a imortalidade da alma? Não. A imortalidade da alma é um problema de que ultrapassou os limites da razão e tem argumentos pró e contra antinomias insolúveis. Agora, tu és moral? Sou. E aí está um dos maiores defeitos, além da extrema magreza da filosofia teórica do Kant, a filosofia moral dele, além de ser magra, tem um defeito que ele herdou, e que eu vou logo dizer para vocês não virem inculcados para cá, e a discussão não trazer, e eu não, melhor não disse. A moral de Kant é rigorista. E é rigor inaplicável. Houve um caso aqui em Porto Alegre, que você, a maioria de vocês talvez conheçam, talvez não, são muitos jovens. Mas durante a regime militar, uma rota de fuga vinha de São Paulo, passava aqui por Porto Alegre e ia até Quaraí. E numa fazenda de Quaraí, cujo proprietário não vou dizer o nome, que ainda tem descendentes aí do teto, eles atravessaram o rio Aná e do outro lado tinha o pessoal que pegava e levava então para Montevidéu E tinham quatro americanos que vocês conhecem, porque um deles é o assessor, era, ele se demitiu quando as besteiras ficaram grandes demais. Foi Beto, era um dos quatro, eles estavam com ordem de prisão na quatro americanos em São Paulo, um se suicidou, o outro foi Beto, só que dois vão ser daqui a ano. E eles então vieram, eles viajavam de noite e de dia, se escondiam. E o lugar que eles se escondiam em Porto Alegre era o sítio da família Charles Barcelos em Viamão. Então o Charles Barcelos, aquele do Hotel Continental, aquele que tinha uma barba branca, comprida, 10 filhos, né? Valdemar, Charles Barcelos, era tremendamente religioso, que meu pai, aquela geração dos supercatólicos da década de 30, 30, 40, em que Porto Alegre teve assim um apogeu de um fanatismo religioso católico. Naquela circunstância, um dos filhos do Valdemar estava trabalhando numa coisa muito peneira, não estava jogando bombo, não. Ele estava ajudando gente que ia ser morta, torturada e morta, fugindo. E todos os quatro beneditinos escondidos em Viamão. E, de repente, o DOPS, que aqui em Porto Alegre era chefiado por dois irmãos, Leônidas e Marco Antônio, também não vou dizer o nome, porque eles devem estar por aí ainda, da seguinte geração. Estamos lá no sítio do Valdemar, em Viamão. E o Valdemar veio correndo para a casa do meu pai, porque como líderes católicos, ele disse, vamos lá na minha casa para perguntar se os dominicanos estão lá no meu sítio. E eu perguntei, apertei meu filho, e meu filho me disse, olha, estão lá, só foram sair de noite. Então agora vem o DOPS e eu vou ter que mentir, ruim. Eu vou ter que cometer o pecado da mentira para salvar os quatro dominicanos. Ou então, eu não minto e eles vão ser torturados se a culpa vai ser minha. Talvez vão ser mortos se a culpa vai ser minha. O que que eu faço? Bom, isso é caso. Isso é um caso típico. E ele traz no exemplo, três exemplos, ele é muito escasso no exemplo. Ele traz como exemplo da moral dele o homicídio e diz, se todo mundo mata todo mundo, acaba a humanidade. Então, todo mundo percebe que homicídio é algo moralmente ruim. Dois, mentir. Se todo mundo mente a todo mundo, a confusão é total, não dá para acreditar em ninguém. Terceiro, se todo mundo rouba de todo mundo, também não dá. Então, se autodestrói. E a gente, olhando a argumentação dele, parece convincente. Só que ele permite agora mostrar a argumentação dele em outras coisas. Alguém vem e me pergunta, olha, eu quero ser padeiro. Eu agora aplico o raciocínio kantiano. Tu quer ser padeiro. Então transforma o teu desejo em lei universal. Todo mundo fica padeiro. Se todo mundo fica padeiro, ninguém planta. E se ninguém compra o trigo, não dá para fazer o pão. Então, entra em colapso, ser padeiro é pecado. Ser professor. Ah, mas ela foi muito boa. Não, se todo mundo tiver professor, não há aluno. E aí, ser professor se autodestrói. Então, a gente repara que os três exemplos de Kant parecem funcionar na primeira vez e não funcionam. E a ética de Kant é boa se corrigir. E isso vai ser percebido logo depois da morte dele, porque quando Hegel começa a escrever o primeiro grande livro dele, na Fenomenologia, tem três capítulos diretamente, sem nunca se falam, diretamente refutando Kant. E assim não dá. Não pode ser tão banal. Agora, o fato é que a filosofia teórica de Kant é extremamente cômoda. E a filosofia prática de Kant é extremamente incômoda. Inclusive, não incômoda. Ela é absolutamente não factível, impossível de se praticar. Só que é rigorista. Ninguém pode dizer que Kant não tem uma ética. Tem uma ética rigorosa demais. O problema é que agora a gente manuseia essa ética de maneira que ela seja aceitável. Então, vamos dizer que não há mais cristianos. O mais aclamado e conhecido filósofo alemão, meu contemporâneo e amigo, Wilhelm Habermas, defende a ética de Kant transformada. Ele muda o imperativo categórico em algumas coisas. E para antes de entrar na discussão, eu quero fazer só uma pequena historieta. Kant é considerado complicado quando ele não se explica direito. E eu estava dando aulas lá na Unicinos, e a gente, além das aulas de pós-graduação, agora eu não mais, porque eu já sou cedo demais, mas a gente era distribuído assim, pelo computador, até para um departamento estranho. E eu fui alocado para uma turma de direito, que era sexta-feira ou segunda-feira de manhã. E eram todas menininhas, filhinhas de paizinho de Porto Alegre. E era o desfile de beleza total. 54 pessoas em sala de aula e só 3 com mais de 22 anos. Então, 17, ia ser 18, ia ser idade média. Eu entrei no primeiro dia, olhei aquela, não estava acostumado mais com uma juventude tão grande, e eu tenho que fazer uma aula tão boa que essa gurizada presta atenção. Vim, então, para a família para tratar o grego, o nomos, o cântico, onde é que vem a coroa de flores, a roupa branca, por que a noiva tem que ser carregada nos braços? Bom, e ela falando, 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 e eu fazia, ó, mais alto. Segundo dia, mesma coisa. Na metade da aula, tem uma pausa na metade, são 4 horas. Na pausa, eu fui na secretaria, peguei um maço de folhas, voltei, prova escrita. 20 questões objetivas. Por que que nomo significa simultaneamente cântico, mas também lei? 2. Por que que a noiva usa um véu branco? 3. Por que que a noiva precisa ser carregada nos braços? 4. Qual é a diferença? Por que que qual é a principal tarefa da matéria no fogo sagrado da resistia? Quais são os deuses internos? Quais são os deuses externos? Bom, dei a prova, na terceira aula, distribuí, a nota mais alta foi 4. Para o objetivo, sim ou não, 4. E aí, continuaram, mas mais discretamente, chegou na segunda metade da aula, pá. E eu disse, cada um pode consultar as anotações que ele mesmo fez para fazer a prova. Na segunda prova, já tinha 8. E 7, e o resto tudo abaixo de 5. Eu fiz, eram 17 semanas, eu fiz 17 provas, e a mais infernal das guriazinhas, era uma loirinha, que no primeiro dia se sentou, se virou para trás, e ficou todo o tempo conversando com os dois de trás. E de vez em quando virava assim para ver se ela estava lá e continuava. Essa guria se chama Gabriela Ramos. E se um de vocês, de repente, tiver uma application para um emprego, pode dar emprego para ela. Ela, no fim do semestre, depois de muita negociação, combinamos, em vez de ser uma média sobre 17 provas, vai ser uma média aritmética sobre 15. Vamos desconsiderar as duas primeiras, que as notas foram muito baixas. Então, seriam boas. Então, desconsiderei as duas primeiras e botei as outras 15. Essa menina tirou média 10. Eu nunca mais vi, não sei daquela anja. Mas se ela aparecer, pode pegar, porque dá tempo de pegar, sim. Bom, só que eu apresentei Kant nessa aula e apresentei Habermas, imperativo categórico de Habermas. Estou nas férias de volta no meu Centro 1, Filosofia, e aparece uma professora de Direito. O professor só nem sabe o que aconteceu. E o que aconteceu? Ela disse, pois é, vocês lembram aquelas meninas de 17 anos que tinham? Eu disse, é. Pois elas começaram a desfilar na frente de pós-graduação. E quando saíram meninos lá de pós-graduação, doutorandos, elas perguntaram, você sabe a diferença entre o imperativo categórico formulado por Kant e o imperativo categórico formulado por Habermas? E os doutorandos disseram, não sabia, sabe que teve a diferença, mas sabendo mesmo, nós sabemos. Aí os meninos ficaram pela cara, disseram, escreve aqui. Ah, não, sem problema. Kant. Age sempre de tal maneira que a norma da sua ação possa ser elevada ao estatuto de valor universal. Habermas. Age sempre de tal maneira que os efeitos da sua ação, com todos os efeitos colaterais, possam ser aceitos por todos. Bom. Gostaram? E seguiram também. Acho que é verdade que Habermas mudou o imperativo categórico de Kant, que o imperativo categórico de Kant não dá. Bom. Vamos passar a palavra ao público ou vamos primeiro convidar para ouvir?